Esse programa não deixa ninguém na mão. Samba na veia, é muito samba e pé no chão. No ar, João Silva.
Sejam bem-vindos a mais uma ronda de entrevistas com muito samba na veia, especial vitamina da alegria. Nesta maratona de 4 dias de entrevistas, onde vamos entrevistar os 24 grupos, desde grupos de carnavalesco, passarela e escolas de samba, e ficarmos por dentro do que se passa nesta preparação do Carnaval de 2026. E nesta ronda tenho comigo hoje a representação do grupo de Carnaval Xaxas, o meu amigo Carlos Andrade. Carlos, bem-vindo mais um ano a este ambiente que está simplesmente fantástico, em que vocês gostam, eu já sei que vocês sentem-se muito bem, que é este o espírito de Carnaval desta nossa vitamina da alegria.
Muito obrigado, João, pelo convite, mais uma vez, à VFM, principalmente a ti.
É sempre um gosto ter-nos aqui ao meu lado.
É também um gosto grande falar sobre o Carnaval e principalmente os Xaxas.
Bom, falando sobre o Carnaval, o que nos traz aqui é falarmos sobre o Carnaval de 2026. Mas antes de falarmos sobre esta nossa nova edição da Vitamina da Alegria, vamos fazer um pequeno balanço do que foi o Carnaval dos Xaxas no ano transato, em 2025, saber se tudo correu de acordo com os vossos objetivos, se atingiram os propósitos a que se pensaram em alcançar, se houve alguma coisa que correu menos mal e foi corrigido durante o Carnaval de 2025, ou se pegaram nesses pontos negativos que não conseguiram corrigir e vão tentar então corrigir nesta nova edição da Vitamina da Alegria.
Isto, cada ano é um ano, cada Carnaval tem uma história. Nós tentamos contar aquela história, não é? Portanto, nós desenhamos, elabora-se a sinopse e depois fazemos o espetáculo. O ano passado foi um ano novo para todos, não foi só para nós, foi para todos, porque foi o primeiro ano que voltámos a classificações, depois do interregno de 2 anos da Covid e depois do ano de 23, em que não houve classificações, e 24 que nos correu muito mal, não é? Portanto, foi este, como eu estou a dizer, 25 foi um ano de retomada em que nós conseguimos contar a história, fazer um trabalho excelente, com o A Conquista, uma ideia que já andávamos, aliás, como o ano passado aqui contei um bocadinho da história do que era, e conseguimos basicamente pôr tudo aquilo que nós queríamos na rua. Acho que fizemos divertir o público, que isso é o mais importante. As pessoas divertirem-se com um grupo carnavalesco, logicamente, no Carnaval de Ovar, que traz sempre muita gente e muitos espectadores com bastante espírito crítico, uhum. E portanto, mais do que o júri em si, que já tem um espírito crítico grande, portanto, gostámos da reação dos espectadores, gostámos do nosso trabalho, da nossa performance, e no final, portanto, o segundo lugar foi aquilo que nós conseguimos, foi uma excelente classificação, não desmerecendo, os outros grupos também no pódio e mais à frente também apresentaram excelentes trabalhos. Portanto, 25 foi um ano de retoma, no fundo, para os Xaxas.
E um ano mais do que positivo.
Foi um ano positivo, sim, como tudo. As coisas correram relativamente bem, não tivemos grandes percalços, como eu estava a dizer. Conseguimos ter o trabalho que nós elaborámos, desenhámos, pensámos e concretizámos com as coisas todas relativamente bem. E foi muito engraçado, foi muito giro.
Bastou ver a reação do público ao Raul ver passar. É. Bom, mas o que nos traz de facto aqui este ano é falarmos sobre o Carnaval de 2026. Vamos então conhecer em primeira mão o tema dos Xaxas para esta edição da Vitamina da Alegria e, como sempre, peço-te sempre para revelares um bocadinho do que vocês vão apresentar então ao público nesta nova edição de 2026.
O Carnaval de 26 para nós vai ser diferente, e começa exatamente pelo tema que nós escolhemos, que é por ti, e é por ti porque o grupo, a comunidade e principalmente a família perdeu um grande carnavalesco, o Carlos Ramos, que era um irmão. Alguém fez muito pelo Carnaval de Ovar, fez muito pelos Chachas, alguém que não nasceu nos Chachas, que se integrou connosco há muitos, muitos anos, que liderou o grupo também durante muitos anos, um grande carnavalesco, como eu disse, uma pessoa muito querida e que nos deixou fisicamente em agosto do ano passado, e que o grupo decidiu prestar-lhe uma homenagem dessa forma. Então vamos expor, não é tentar, eu ia dizer tentar, mas não é tentar, vamos ter que pôr mesmo na rua uma ideia que ele sempre gostou, algo com que ele sempre se identificou, que tem a ver com a música, tem a ver com os diferentes estilos de música, e portanto isto é aberto, e mesmo assim não vai haver aquelas surpresas, quer dizer, vai haver alguma ação em termos daquilo que vai ser o desfile, como habitualmente, mas é principalmente um momento de homenagem, um momento de partilha de algo com alguém que infelizmente não está fisicamente connosco, mas está em espírito e está-nos a guiar na construção de toda esta maquete.
Um carnaval, portanto, podemos dizer que é um carnaval dedicado à memória do Carlos.
É um carnaval dedicado à memória do Carlos e de muitos outros Carlos que também já foram carnavalescos e que merecem que a sua memória seja eternizada, no fundo, e independentemente da forma como as coisas vão acontecer, da forma como cada um também interpreta a fantasia e o desfile, nós também podemos brincar com tudo. Sim. Isto e evocar a memória de alguém que nos é muito, muito querido.
Como tu bem sabes, Carlos, este tema mexe com muita gente, mexe com muitas emoções, com tudo, e eu estou aqui e eu também sou, mexe muito comigo. Mas o que eu te queria perguntar é, como tu bem sabes, o Carnaval de Ovar este ano acontece na segunda quinzena de Fevereiro. Para o ano, o Carnaval continua
ainda mais cedo.
Ainda, como disse ainda há pouco um dos meus entrevistados, habituadinhos a fazer o Carnaval em Março, em 25, quer dizer, agora quinzena de Fevereiro e depois primeira semana de Fevereiro. Na idealização das vossas maquetes, seja para 2026, como será para 2026, este timing, esta calendarização afeta-vos muito na preparação do Carnaval?
Estaria a negar algo que é evidente. É evidente que afeta, porque e Ovar nesse aspecto, o Carnaval é uma das três grandes festividades cartazes do município. Certo. E acontecem todas logo seguidas, não é? Nós temos o Natal, temos os Reis enquanto grande momento cultural e de educação, temos o Carnaval e depois a seguir as festas, as Quaresmais, portanto, as procissões Quaresmais e tudo mais. E habitualmente, ou muitos dos elementos também, só começam a pensar no Carnaval após que termina os Reis. E portanto, quanto mais cedo é, portanto, estamos a falar de uma diferença de um mês entre terminar os Reis, mas vai ser mais do que. Perdão. O que implica. É evidente que as gerações mais novas também já não têm assim tanto, portanto já não há tanta gente nova que esteja no Carnaval e também a cantar nos Reis, o que também seria excelente, mas as coisas têm que se equilibrar. Certo. E portanto o planeamento tem que ser feito antes. Já não é a primeira vez que temos Carnaval no início de Fevereiro, portanto nós que já estamos cá há algum tempo já vivenciámos essa situação, e portanto não é nada aqui. Mas mesmo este ano que estamos a falar de meados de Fevereiro, ainda noto que ainda não despoletou, ou terá despoletado no sábado com a abertura do Carnaval, então aí sim a febrezinha do coisa para muita boa gente.
Claro.
Mas é evidente, temos que pensar com tempo nas coisas. Aliás, a própria programação também da autarquia, portanto, da Câmara enquanto entidade organizadora, contempla tudo isso, claro. Desde as datas de entrega dos projetos, das maquetes e tudo mais. Há um grupo dentro da estrutura dos Chachas que no fundo trabalha praticamente todo o ano. Nós, além do Carnaval, como sabes, fazemos outras atividades, principalmente na Feira de Gastronomia do Furador, enquanto fonte de receita para o resto do suporte do resto da estrutura e dos custos. E, portanto, há uma dinâmica de trabalho ao longo de todo o ano que vai existindo, com um núcleo mais restrito, é evidente, mas esse grupo também vai planeando todo o resto dos detalhes que vão ser necessários depois para a execução, claro, da maquete, e portanto isso será contemplado certamente. Não vai ser por aí, embora já saibamos, seja em março, seja em fevereiro, a última semana é onde, claro, vão acontecer normalmente.
Muito bem, tu já basicamente já respondeste à próxima pergunta que eu tinha a fazer.
Ah, mas faz novamente.
Não é necessário, mas já pego, já noutra já de seguida. Como é que tu vês a relação que existe neste momento entre quem organiza o Carnaval e quem faz? As coisas correm bem? Há sempre alguma coisa menos bem? Como é que está essa relação?
João, eu muito sinceramente, como sabes, eu não sou membro da direção, sou um dos senadores do grupo, mas que não tem esse papel executivo, certo. No entanto, todos os dias conversamos, como estamos na coisa, exato, e eu creio que tem havido, felizmente, um excelente relacionamento institucional entre o grupo, os grupos, creio que Não vou falar pelos restantes,
claro, claro, claro,
mas creio que tem havido algum excelente relacionamento, inclusive ainda esta semana passada assistia a elementos da organização visitarem a sede para acompanharem como é o evoluir dos trabalhos e verem se havia alguma necessidade específica que houvesse, e depois alguns detalhes em termos do curso. Portanto, acho que as coisas estão a funcionar relativamente bem. Tem havido cooperação, muito de uma bem, forma global, pelo menos com os Chachas, tem sentido isso.
Isto, esta tua resposta leva-me agora à próxima pergunta. Uma pergunta, como é que eu tenho de dizer? Suponhamos, é aquela pergunta que eu digo que vale 1 milhão de euros. Mas podes ficar descansado. Pois, mas lá está o pequeno problema. Estamos no Carnaval, não é de ninguém lá mal.
Claro.
Quem me dera eu poder ter esse milhão de euros, mas eu não o tenho. Esta pergunta de 1 milhão de euros é a seguinte. Suponhamos que te dessem a oportunidade de tu um dia poder ser o principal organizador do Carnaval de Ovar, o que é que tu, Carlos Andrade, mudarias?
É, isso é uma pergunta mais pessoal do que propriamente do espírito do grupo. Sabes que tenho uma forma talvez um bocado particular de ver a organização como um todo, e alguns detalhes em particular. Algo que, se eu tivesse $1 milhão ou 1 milhão de euros para fazer, a primeira coisa que eu fazia era criar uma avenida nova.
Certo.
Ponto. E mudar todo o tipo de forma do desfile. Essa era claramente a minha opinião.
Claro. A tua ideia.
Respeito a de muitos que entendem que o desfile conforme está bem, e outros que também defendem que o desfile que devia ser era no Centro de Ovar, ao qual eu neste momento discordo, também já o defendi durante muitos anos, mas acho que a dinâmica que o Carnaval tem hoje em dia, com o volume que tem, a quantidade, é impraticável. Podia haver outro tipo de manifestações, ainda agora dentro da questão da organização que estavas a falar,
certo,
haver mais festa no centro, sim, outro tipo de eventos, vamos dizer, ok, mas há o desfile da Farrapada. Acontece já num momento muito final do Carnaval, eu creio que as 3 semanas e tal de programação deveriam ter mais alguns pontos altos vividos pela comunidade, pelos foliões, ao longo do centro da cidade. Esta questão da separação da aldeia, estar lá na zona industrial e o centro, esta distância física, cria também algum embaraço a esta movimentação. Mas é evidente que também o carnaval não é vivido unicamente pelos elementos dos grupos e das escolas de samba, mas também pela comunidade, claro, e por quem nos visita. Exatamente. E seria esse importante haver mais algum tipo de eventos. Acho que desde o aparecimento da farrapada, que foi uma ideia interessante, mas que, quanto a mim, acho que deveria ter mais alguma dinâmica, e haver outros eventos semelhantes. Aliás, sabemos que a chegada do rei, que é desde os primórdios do carnaval, um momento solene e importante, é se calhar dos mais participados e dos que mais assistência também tem ao longo de toda a cidade, mas se calhar precisava também, mesmo aqui, de alguma mudança. O trazer para a cidade também depois tem o outro contrário, que é a questão da mobilidade, dos transportes públicos e não só dos residentes que têm que circular, e que depois, portanto, estes cortes obrigam sempre a grandes constrangimentos, e sabemos depois também o que é. Mas pronto, tem que haver aqui algum equilíbrio. E daí a questão logo que eu lancei, que era ou fazer algo de novo e ter um tal milhão de dólares, que era conseguir criar um espaço único, polivalente e de serviço da comunidade, e também com um arruamento, claro, quem sabe principal, onde se pudesse concentrar e fazer uma coisa diferente, num percurso diferente, com melhores condições e tudo mais, mas isso seria.
E o que eu vejo nesta tua resposta é que há um denominador comum em relação a quem já esteve aqui a prestar a...
Não ouvi, ainda não ouvi. Pronto, à espera da...
Eu, entretanto, isso depois fica disponibilizado na
sim, sim, depois.
Esse denominador comum está basicamente em quase todos os entrevistados que passaram por aqui. É no sítio para se desfilar em condições. Portanto, a pergunta de um milhão de
João,
euros...
Permite-me só um pequeno...
Acerto.
Eu não diria que era um sítio para se desfilar em condições. Eu diria que é um sítio em condições para nos verem desfilar.
Certo.
Porquê? Porque eu ponho a tónica mais nas condições para o público.
Ok.
Porque quem desfila nesta avenida, pode desfilar na outra, pode não conseguir fazer uma coreografia tão elaborada por causa dos S's do percurso.
Certo.
Mas consegue desfilar minimamente no coisa. Agora, quem está a assistir é que não tem aquilo que o Carnaval de Ovar merece, para quem assiste,
certo,
para quem paga o seu bilhete e quem assistir um espetáculo em condições. Ao longo dos anos, principalmente nos últimos anos, como sabes, conseguiu-se, com a disciplina dos grupos no desfile, reduzir o tempo total do desfile, que também permite a quem está a assistir, e principalmente a quem está a assistir, conseguir estar do princípio ao fim sem se saturar,
claro,
creio eu. Pelo menos nota-se que quando nós desfilamos pelo menos 4 anos, desfilamos no final do percurso, e vemos também que as pessoas ainda estão massivamente a assistir, portanto ainda é de dia e tudo mais, mas há essa questão que é o conforto para as pessoas.
Certo.
E portanto, o criar uma zona de desfile seria principalmente com condições para quem vê, e logicamente se traduzia em melhores condições também para quem desfila, como os carros acabam o percurso e conseguem recolher às suas sedes, e as pessoas não têm que estar ali,
claro,
horas à espera de regressar.
Muito bem.
Mas sim, obrigado.
Estamos muito perto do final da nossa entrevista, e eu tenho sempre aquela pergunta da praxe. Há sempre aquelas pessoas que ainda não fui ao Carnaval de Alvar, era para ir este ano, mas não fui, se calhar vou para o ano. E então vou-te dar a oportunidade para aquela câmara que ali está, convenceres então mais um ano as pessoas que ainda não cá vieram, porque normalmente costumas dizer, basta só vir à primeira, depois disso...
Nunca mais deixa de vir.
Nunca mais deixa de vir. Então, este momento é teu para convencer então,
se ainda não veio ao Carnaval de Ovar, este é o ano certo para vir. Tem um carnaval único no país e, quiçá, no mundo, com muita animação, muita folia, muita alegria, muita originalidade, muito trabalho executado por toda esta gente de Ovar, que trabalha exatamente para si, para vir assistir a um grande espetáculo que é o Carnaval de Ovar. Venha.
Eu estou mais do que convencido. Com palavras dessas, só não vem quem não quiser. Carlos, quero-te agradecer então mais uma vez a tua disponibilidade, a tua presença aqui nesta ronda de entrevistas, que é sempre um gosto ter-vos aqui comigo e falar daquilo que é tão nosso, que é tão bom e que nos faz tão felizes todos os anos e que nos dá tanto trabalho, mas é uma alegria poder apresentar o trabalho todos os anos. Desejar-te a ti e aos Xaxas todos um excelente carnaval e, se me permitires, dizer-vos que Carlos Ramos vive em cada um de vós, vive em cada um de nós, faz parte do nosso carnaval, eu até me estou a arrepiar. Portanto, um excelente carnaval de 2026, que tudo corra pelo melhor e vocês já são todos uns vencedores se a saírem para a rua nestes fantásticos dias. Resta-me então despedir-me de todos vocês. Fiquem atentos às nossas redes sociais, vejam ou revejam a entrevista do Carlos Andrade em representação dos Xaxas e dizer-vos, como sempre, povo do samba, fiquem bem, fiquem com Deus, muito axé para todos nós, sempre com muito samba na veia e principalmente nesta altura, tomem esta vitamina da alegria que só nos faz bem, não tem qualquer tipo de contraindicações e divirtam-se neste carnaval de 2026.
Quem é você que não larga do meu pé? Tá precisando se banhar em meu axé. Esse programa não deixa ninguém na mão. Samba na veia, é muito samba e pé no chão.
Ótica Áureo, ourivesaria e relojoaria na cidade de Ovar. Faça já a sua marcação para consulta pelo 256-573-304. Ótica Áureo, execução de óculos com a melhor tecnologia. Rua Canos do Reis, número 9.